Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
Olá, eu sou Mônica Tati e trago um pequeno resumo das atividades das comissões permanentes da Câmara. Hoje vamos destacar a proposta que transfere para as Forças Armadas a defesa do meio ambiente, a redução do orçamento da FUNAI e o corte de gastos das universidades federais. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado Paz Landim, do PTB do Piauí. A PEC transfere para o Ministério da Defesa a coordenação das ações federais de defesa, preservação e recuperação do meio ambiente. A proposta também inclui a defesa do meio ambiente entre as atribuições das Forças Armadas. A proposta foi aprovada junto com outra de teor semelhante, apresentada pelo atual ministro do Meio Ambiente, o deputado licenciado Sarney Filho, do PV do Maranhão, que acrescenta como atribuição das Forças Armadas a cooperação em tempos de paz para o combate aos incêndios florestais e a proteção da integridade das unidades de conservação federais. Atualmente, as atribuições comuns aos militares das três forças destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. As propostas agora serão analisadas por uma comissão especial. Depois, vão seguir para o plenário, onde precisam ser votadas em dois turnos para serem aprovadas. Parlamentares brasileiros e estrangeiros, além de membros do Ministério Público da União e lideranças indígenas, criticaram a redução do orçamento da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. O tema foi debatido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Além disso, debatedores apontaram o aumento da violência no campo no atual governo. É o que mostra a reportagem de Lara Raj.
A deputada Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, que pediu o debate, destacou que o governo Michel Temer reduziu em 75% o orçamento da FUNAI, além de beneficiar grandes empresas internacionais do agronegócio.
A intenção é, junto com as grandes empresas aqui no Brasil, do agronegócio, fazer um estoque de terras, dificultar o trabalho da FUNAI, a demarcação das terras para entregá-las às empresas multinacionais.
O presidente da comissão, deputado Paulão, do PT do Alagoas, também afirmou que a situação dos povos indígenas se agravou no atual governo. Segundo o relatório de conflitos no campo no Brasil, elaborado pela Comissão Pastoral da Terra, no ano passado foram registrados 61 assassinatos em conflitos no campo, o que equivale a uma média de 5 assassinatos por mês. Dados parciais de 2017 mostram que até junho já foram registrados 40 assassinatos por conflito de terra, o maior percentual já verificado no período em 10 anos de realização da pesquisa. O subprocurador-geral da República, Rogério Navarro, reiterou que o panorama atual no campo brasileiro é sangrento, por conta, entre outros motivos, dos conflitos entre povos indígenas e fazendeiros, com omissão do poder público na demarcação das terras indígenas.
E, lamentavelmente, apurações investigam e chegam a um tipo de cooperação de autoridades com agressores.
A deputada do Parlamento Europeu pelo Reino Unido, Julie Ward, que esteve recentemente na Amazônia para conhecer a situação dos povos indígenas, informou que pretende divulgar em fóruns internacionais os abusos sofridos por esses povos. Já o representante do Conselho Indigenista Missionário, Gilberto Vieira, criticou o trabalho promovido pela CPI da FUNAI na Câmara, que, segundo ele, buscou criminalizar lideranças indígenas, dirigentes da FUNAI e até membros do Ministério Público. Representantes de produtores rurais e do governo não participaram da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que discutiu a violência no campo. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Durante a audiência pública na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, representante da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, e de Empresas de Vigilância, concordaram que é preciso que o Estado tenha mais controle sobre o transporte de explosivos. O objetivo é reduzir os ataques a caixas de autoatendimento de bancos. Ouça mais detalhes na matéria de Carla Alessandra.
A comissão discute o projeto de lei que determina que as instituições financeiras incluam nos caixas eletrônicos meios para a inutilização das cédulas de dinheiro em caso de explosão. O representante da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, Odair Conceição, afirmou que manchar as notas é combater o efeito e que é preciso combater a causa, que é o acesso fácil dos bandidos aos explosivos.
Muito mais importante até do que se aprovar um dispositivo desse, que vai trazer alguma dificuldade, pode vir até a trazer, mas o volume enorme que existe de ATMs no país inteiro, até que um processo desse se implemente, são anos e anos de investimento, de custo, e que é a sociedade que vai pagar a conta. Agora, hoje, o que é que se pode fazer? É combater, é controlar melhor esses explosivos que estão utilizados na destruição desses ATMs, na destruição dos carros fortes, na destruição das empresas de transporte de valores, porque dali está sendo subtraído dinheiro que está alimentando o resto do crime.
O representante da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, Leandro Vilaim, defende a adoção de penas mais severas para ações que envolverem o uso de explosivos e armamentos pesados, além de ações coordenadas de combate ao crime organizado.
O segundo ponto, eu acho que são as ações de inteligência junto aos estados. Acho que cada vez mais acreditamos que os estados, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, e juntamente, claro, num trabalho coordenado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Ministério da Justiça e Polícia Federal, eu acho que a gente pode lograr resultados muito melhores do que simplesmente achar que é uma solução simplista de simplesmente botar um equipamento no ATM.
Para o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, as informações trazidas na audiência vão ajudar os deputados a se decidirem pela aprovação do relatório, que já foi apresentado, mas ainda não foi votado. Júlio Lopes afirmou que é preciso encontrar outros mecanismos de proteção aos caixas eletrônicos, porque, diante do poder de explosão apresentado pelos criminosos, os mecanismos de inutilização das notas já presentes em alguns terminais não são eficientes.
A explosão, em função da sua capacidade, da sua tonicidade, ela é tão grande que ela explode a agência inteira, o equipamento inteiro, antes que haja tempo das notas serem tintadas ou que as notas fossem inutilizadas.
Dados da FEBRABAN mostram que existem no Brasil 23 mil agências e 170 mil terminais de autoatendimento. E assaltos a caixas eletrônicos no interior do país, ou mesmo em cidades grandes, vem aumentando bastante nos últimos anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Você está ouvindo o resumo das comissões. O trabalho das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. O programa vai ao ar na Rádio Câmara em Brasília, na Rede Legislativa e também nas rádios parceiras em todo o Brasil. A Comissão de Educação realizou audiência pública para discutir os impactos da restrição de gastos para os institutos federais e as universidades públicas. Carla Alessandra.
O representante da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, FASUBRA, Rogério Marzola, lembrou que a Lei de Diretrizes Orçamentária, enviada ao Congresso este ano, já prevê a diminuição de orçamento do MEC de 7%, o que representa 4,3 bilhões de reais. Rogério Marzola afirmou que, para reverter o quadro atual, muitas universidades estão procurando gerar recursos próprios que estão sendo entendidos pelo Ministério do Planejamento como parte do orçamento original e não um suplemento a este.
Nós temos uma situação em que as instituições que estão procurando recursos próprios, na verdade, têm esses recursos subtraídos do repasse do Tesouro Nacional. Contra o discurso que o governo vem mantendo e ampliando os recursos gastos com as universidades, a lógica do Tesouro do Planejamento é não mais desembolsar recursos para essas universidades, porque na situação atual não é possível, a partir de setembro e muito menos em 2018, se manter o ensino superior público nesse país.
A representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Ângela Cruz, alertou para o fato de que, em educação, uma ruptura de investimentos pode representar décadas de atraso no desenvolvimento do país. O representante do MEC, Geraldo Andrade, destacou que, apesar da restrição imposta pela Lei dos Gastos Públicos, o orçamento do Ministério não sofreu diminuição.
Os institutos e universidades têm razão. A gente tem as contas aqui que precisam ser corrigidas pela inflação ou algo do gênero, mas quando existe um limite orçamentário, aí nós entramos numa contradição, porque o Ministério do Planejamento, junto com a Fazenda, eles fazem uma projeção do que é o orçamento real e, às vezes, esse orçamento real é menor do que o ano anterior.
Geraldo Andrade informou que, mesmo com a retração orçamentária, o Ministério pagou 172 milhões de reais das bolsas de mestrado e doutorado suspensas em 2016 e os hospitais universitários receberam 320 milhões de reais com contratação de 3.900 profissionais. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, destacou a importância de se ouvir os representantes das universidades para traçar metas de recuperação para o ensino público no Brasil.
O motivo da gente ter pedido essa audiência foi a situação que está sendo vivenciada pela educação pública brasileira, mas especificamente também a situação das universidades, para que a gente possa superar as dificuldades apresentadas não só no curto prazo, mas também no médio e no longo prazo.
Entre 2004 e 2014, o número de pessoas entre 18 e 24 anos cursando ensino superior subiu de 32,9% para 58,5%. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Debatedores reclamaram da falta de liberação de recursos para o Ministério da Cultura e do contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Cultura. O debate foi realizado na comissão que trata do tema e a repórter Lara Raj tem mais informações.
O presidente da comissão, deputado Thiago Peixoto, do PSD de Goiás, que propôs o evento, destacou que mais de R$1 bilhão está contingenciado no Fundo Nacional de Cultura, criado para financiar atividades culturais no país. Além disso, ele chama atenção para a falta de prioridade dada pelo governo ao Ministério.
Nessa semana, nós tivemos, de forma correta, de forma justa, um aumento ou um descontingenciamento orçamentário no Ministério das Cidades, de 11,7 bi. E nós não tivemos esse mesmo atendimento, por exemplo, no Ministério da Cultura. Por quê? Porque o diálogo que o governo está tendo, o diálogo que o Planalto está tendo com a cultura, no meu ponto de vista, não está sendo um diálogo positivo.
O subsecretário de Planejamento do Ministério da Cultura, Felipe Marrom, informou que a pasta já pediu aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento descontingenciamento de R$239 milhões, sem ainda ter sido atendida. Sem esses recursos, a pasta trabalha com orçamento de apenas R$412 milhões. Segundo ele, o Ministério já cortou diversos contratos administrativos e está priorizando manter espaços culturais abertos e não tem recursos para as ações de fomento à cultura.
O Ministério da Cultura não consegue atender nenhum edital, nenhum prêmio, conferência, produção científica, ação de preservação, tá? E todas as demais ações de fomento à política cultural que são consideradas imprescindíveis para a população.
O secretário de Orçamento do Ministério do Planejamento, Bruno Grossi, afirmou que houve contingenciamento de R$42 bilhões em todos os ministérios, porque o país não conseguiu atingir a meta fiscal, que já era deficitária. Ele disse que o Ministério do Planejamento está em diálogo com o Ministério da Cultura para buscar solução para a pasta até o final do ano, mas que a tarefa não está fácil. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
E a criação de um cadastro nacional de pessoas com deficiência foi tema de audiência pública na Câmara. Esse sistema de cadastro, que já é previsto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tem como objetivo auxiliar na elaboração de políticas públicas e de medidas específicas para essa parcela da população.
Na discussão, os convidados destacaram o desafio de integrar as bases de dados já existentes e a importância de que o sistema não conte apenas com os dados quantitativos, mas que informe também as reais dificuldades de cada pessoa, como ressalta a deputada Zenaide Maia, do PR do Rio Grande do Norte.
Essas estatísticas são criadas para chamar a atenção do Estado para ver de como melhorar a vida das pessoas. Não é só para mostrar um número grande. Até porque cada indivíduo é indivíduo, mesmo que eles tenham o mesmo tipo de deficiência, dependendo de onde ele mora e que ambiente e que profissão ele tem, ele pode ser bem mais simples para ele os limites do que para os outros.
O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já contribui com dados sobre a deficiência no Brasil por meio do censo demográfico e pelas pesquisas de amostragem. O diretor de pesquisas do Instituto, Cláudio Crespo, explica que o cadastro vai ser mais uma fonte de informação sobre as necessidades de cada indivíduo registrado.
Existem pessoas que declararam no censo ter uma deficiência leve, permanente, mas leve. Mas dependendo da condição social em que ela vive, né, o local onde ela mora, as barreiras que ela tem do ponto de vista socioambiental, essa dificuldade pode ser um problema maior para ela do que outra que tenha declarado moderada e que tem acessos, que tem tem que more num local que tenha acessibilidade, que tenha condições econômicas mais vantajosas. E o cadastro precisa refletir também essas dimensões.
Depois de passar pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o projeto de lei que institui o Cadastro Nacional das Pessoas com Deficiência deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, poderá ser encaminhado ao Senado sem precisar passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Leilane Gama.
Acaba aqui o resumo das comissões desta semana. Produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Milton Santos. Eu sou Mônica Tati e até semana que vem.
Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.